chegamos aí já a ter até 10 registros em um dia desse o famoso golpe, né, que nada mais é que o crime de estelionato. É, basicamente o crime de estelionato. Tem alguns tipos de golpes que, juridicamente falando, pode se enquadrar em furto também, qualificado, mas a grande maioria é de estelionato. E tem dia que, de fato, nós já chegamos a registrar 10 ocorrências desse tipo de crime.
Uhum. E que tipo de golpe que mais chega lá? Como é que é a sistemática dos golpistas para tentar lesar a pessoa que está do outro lado, principalmente do celular, doutor?
Hoje em dia está difícil de descrever um golpe que mais chega, porque está muito espalhado e os infratores aí estão cada dia mais criativos. Por incrível que pareça, eles são pessoas de alta criatividade, de forma a tentar aí ludibriar as pessoas. Então eu não consigo te falar um tipo de golpe específico que mais ocorre, porque está muito variado e é difícil, realmente é difícil especificar algum.
Bom, a principal plataforma que eles utilizam é o WhatsApp? Ou é meio que geral assim?
É mais o WhatsApp, mas tem muitos também de Instagram, Facebook. É, plataforma de vendas, né, de negócios, Mercado Livre, OLX, tá bem generalizado, infelizmente.
Essa questão aí do Instagram, o senhor sabe que o ano passado, né, a gente recebeu aqui várias reclamações de empresários aqui da cidade que estavam tendo aí o endereço da empresa sendo usado, né? Esse ano também já chegou alguma coisa para...
Esse ano chegaram poucos casos de utilização de endereço. Uhum. Até porque, como eu disse, pela criatividade que eles estão tendo, que os infratores estão tendo, eles estão utilizando meios, entre aspas, mais fáceis, né, de atingir a população do que esse trabalho de ter que localizar um endereço específico, utilizar nome de terceiros. Uhum. Então tem outras formas que estão sendo mais utilizadas. Esse tipo de endereço aqui, eu me lembro de muito poucos que chegaram.
É. E a polícia sabe, doutor, como é que esses caras conseguem os dados, por exemplo, os números de telefone, como é que eles... Eu às vezes recebo aqui, né, o cara falando, pai, isso, aquilo, né, os ouvintes relatando, né? Como é que eles conseguem esses números de telefone para aplicar esses golpes aí? A Polícia Civil consegue identificar isso?
De onde vêm essas listas telefônicas, eu não vou saber te falar especificamente. Mas é recente, né? A Lei de Proteção de Dados aí veio para limitar um pouco o que antigamente tinha muito. Que várias empresas de diversos ramos, né, elas possuíam cadastros telefônicos e cadastro de diversos dados das pessoas, e elas se comunicam entre si ali, né? Então, instituições financeiras, empresas de grande porte que cadastram os clientes, elas compartilhavam esses dados com outras empresas, e até antes da Lei de Proteção de Dados isso era muito comum. Hoje tem mais restrições, né? Uhum. Eu não vou saber falar especificamente quais sejam, porque não é tão assim minha área, mas tem um pouco mais de restrições. E aí esses dados vão sendo disseminados, né? Eu creio que nessa corrente aí de transmissão que já existia, pode ter alguém que teve acesso, né? Eu sinceramente não vou saber falar especificamente. Até porque se a gente soubesse, era mais fácil
mais
ir direto
fácil
no
chegar,
problema, né?
É verdade, é verdade. Bom, doutor, o que dá para passar pro nosso ouvinte, pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio, também aí pelas nossas plataformas digitais, para que não caia em golpe? Porque volta e meia a gente registra, né? Semana passada a gente teve um morador aqui de Ampere que caiu em golpe. No final do mês aí de julho teve um morador aí da região de Itapejara do Oeste, que fica perto de Francisco Beltrão, que perdeu aí 40, 50 mil reais. Que orientação que a Polícia Civil dá para as pessoas para não cair no golpe?
Júlio, eu vou começar falando que eu fico muito triste, sabe? Porque às vezes a gente orienta, a gente fala, a gente vem aqui, dispõe do tempo da gente para falar, e as pessoas às vezes ignoram, né? Ah, nunca vai acontecer comigo. O mal do brasileiro é achar que nunca acontecem as coisas com ele, né? Uhum. Então a gente despende esse tempo, a gente tenta correr atrás de prevenir, e muitas vezes é ignorado, as pessoas entram no ouvido, saem no outro. E eu até estava brincando esses dias lá na delegacia que é complicado, porque o delegado vem e fala, o promotor vem e fala, o juiz fala, a polícia militar fala, as pessoas ignoram. Mas o cidadão oferece para elas um Pix de 100 para voltar 200, ela acredita. É um paradoxo assim, né? Complicado você explicar. Uma pessoa que está ali lidando todo dia, que é o bem da população, está explicando, ela ignora. E um cidadão que vem oferecendo 100 para ganhar 200, 300, e a pessoa acredita. Então, assim, é complicado. Fico triste por isso. mas a gente continua no trabalho, é um trabalho árduo, a gente vem, né? Não é por isso que eu vou desanimar, eu vou estar sempre aqui falando. Mas o que que acontece? Infelizmente também, o que que o golpe, a maioria das vezes, né, tem até vários artigos científicos, jurídicos, né, a respeito disso, ele parte muito da vítima. Infelizmente, há uma intenção da vítima em obter uma vantagem, que normalmente é uma vantagem também desproporcional, né? Porque ninguém cai no golpe da venda de um veículo que vale 10 mil por 20 mil. Quem vai cair no golpe é aquele veículo que todo mundo sabe que vale 10 e a pessoa está oferecendo por 5. Então, ou seja, a vítima, ela está querendo levar uma vantagem. Entendeu? Então ali a gente fala, né, o dolo recíproco, a questão jurídica aí, mas não é o caso aqui. Então tem que ter muito cuidado, porque o alerta é um alerta básico. Assim, não existe proposta milagrosa. Não existe ganhar dinheiro fácil. Pode ser que uma ou outra pessoa no mundo tenha ganhado? Pode, né? Tudo pode acontecer. Mas essa uma pessoa é uma em milhões. Então você não vai ali achar uma proposta de que você vai ficar fazendo Pix de 100, vai ganhar 300, depois você põe 300 e ganha 1.000. Não existe isso. Então, a orientação básica para a comunidade é: desconfie de propostas milagrosas.
Qualquer desconfie. Tipo de proposta.
Qualquer, né? Tipo de proposta, de cunho financeiro, de cunho sexual, né? Qualquer tipo de proposta. Existe também, a gente não pode também falar que todo tipo de crime de estelionato é por vontade de ganhar dinheiro, vontade de ter vantagem da vítima. Tem alguns que realmente são complicados. A gente recebe alguns casos de idosos, né, que são vítimas desses tipos de golpes, que os golpistas aí passam por instituições bancárias e tudo mais.
Vendedores, né?
Né? Então, assim, alguns são bem específicos ali, que não é que a vítima querendo aquela vantagem. Alguns são enganados pelo muito próximo da veracidade daquelas informações que são passadas. Existe também. Então, nesse tipo de golpe, que às vezes, por exemplo, ligou para uma pessoa um número específico, falando que é do banco e tudo mais, que você tem uma dívida, mas se você não fez dívida nenhuma, que dívida é essa? Vai no banco, pergunta para um amigo, pergunta para uma outra pessoa que seja de confiança, vai na delegacia, pergunta, a gente tem um número de contato da delegacia, do WhatsApp, que está à disposição, né,
para poder... Que é o 1321, né? O 3547-1321, que é o WhatsApp, que é o WhatsApp, né?
Isso. Doutor? Então, é simplesmente isso. A orientação é: desconfie de tudo que não esteja dentro dos conformes, digamos assim. Essas propostas milagrosas, não existe isso. Não bate na porta da gente esse tipo de proposta.
O senhor sabe que se o senhor falou dessa questão do Pix aí, que eu já vi rolando aqui na cidade mesmo, né? Tipo assim, você me passa 70 que você vai ganhar 150, 200. Tá rolando isso aqui na cidade, viu?
Pois é complicado.
Não sei qual é a mágica que se faz de você dar 70 e te voltar aí mais 100 reais, 150.
Tem gente que acredita. É isso que eu falo. A gente tem que desconfiar. A vantagem, você tocou no assunto mais cedo, né? Eu sou mineiro, né? Então o mineiro tem uma vantagem, que ele é mais desconfiado, né?
O mineiro é
tem mais desconfiado.
Essa história aí que o mineiro sempre fica com o pé atrás.
Exatamente. Né? Então vou dar a dica de mineiro para todo mundo aí. Fiquem com o pé atrás, né? Observem bastante aquilo ali, aquela proposta, quem é a pessoa, né? É complicado, a gente...
E o senhor tocou no assunto dos idosos, né? Os idosos que estão nos ouvindo aí, qualquer tipo de ligação, mensagem, que procure um familiar para, né, para conversar ou vá no banco pessoalmente. Eu acho que hoje em dia a gente tem a facilidade de resolver muita coisa pelo celular, mas é melhor em algumas situações evitar, né, doutor?
Exatamente, os idosos têm aí o atendimento preferencial, inclusive nessas instituições bancárias. Então, em qualquer caso de dúvida, procurar um filho, um parente que seja mais esclarecido na questão de tecnologia, né? Que a maioria dos idosos não são tão familiarizados com a tecnologia de telefone, mensagem e tudo mais. Então, procure alguém que saiba. Procure a própria delegacia e vá lá no banco, pergunta pessoalmente, que é o mais indicado.